Olá, amigos, voltamos, está no ar o Pontapé Inicial, segunda-feira, 9 de agosto. Eu sou Renan Basílio e o Pontapé de Segunda está de volta para você, ouvinte da Web Rádio Audioativo, para levar o melhor do futebol carioca, tudo que rolou no fim de semana, até aí o seu fone de ouvido, a sua caixinha de som. E olha só, a gente está de volta com dois novos integrantes no nosso time, reforço no time de comentaristas da rádio. Vou começar a apresentação, então, em ordem alfabética. Adriano Assunção, seja bem-vindo ao Pontapé. Dá seu recado inicial aí.
Bom dia, Renan. Bom dia, Fred. Bom dia a todos ligados aqui na Rádio Audioativo. É um prazer começar a fazer parte desse projeto com vocês. Eu queria muito agradecer ao professor Gabriel também, que abre esse espaço para a gente falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Futebol. E ainda ganhar ponto extra, hora de extensão com isso. Muito bom. Mas enfim, muito feliz e tomara que tenha muitos programas pela frente.
Boa, maravilha. Então, para completar o nosso trio aqui, nossa saída de três, lavou o piano aí, Fred Vidal, dá o seu alô.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Muito bom dia para o caro ouvinte. É isso aí, meu primeiro pontapé inicial. E venham muitos, quero falar muito ainda na orelhinha de vocês. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, professor Gabriel. Tamo junto.
É isso, mas antes da gente ir logo ao que interessa, que é falar da bola, falar de jogo, vou aproveitar que você tá ligadinho aqui com a gente e fazer a nossa propaganda. Visite o nosso site www.audioativo.com. É lá que você encontra todos os programas da rádio, tem rádio jornalismo, tem giro de notícias, giro dos esportes, tem vôlei com tie-break, futebol feminino no placar feminino, tem música no Artistas e Canções, cinema no cinema Boteco, no Cine Boteco. Além, é claro, do nosso pontapé inicial e muito mais na programação da Audioativo. Vai lá no nosso Instagram também, que é @audioativo.eco. Segue a gente lá, que tem um conteúdo especial. E para ficar também por dentro, sempre que sair um programa novo, é isso, o serviço está dado. Vamos agora falar de futebol e vamos começar pelo Vasco da Gama. É até complicado, né, a gente dizer que vai falar de futebol e começar justamente com esse jogo do Vasco, né? O dilúvio que caiu na noite de Salvador, no sábado, o campo do Barradão virou uma piscina, que foi onde Vasco e Vitória tentaram ali praticar alguma coisa parecida com futebol, misto de futebol e polo aquático. E foi nesse campo que o argentino Martín Sarrafiore fez um único gol do jogo, mergulhou de cabeça numa poça de lama ali aos 13 minutos do primeiro tempo. Pouquinho antes do Voada interromper o jogo por absoluta falta de condições de praticar futebol, né? O jogo ficou interrompido por uma hora até a chuva dar uma trégua. Adriano, você foi testemunha desse jogo, duro de assistir. Divide com a gente aí o que você viu. Deu pra analisar alguma coisa do time do Vasco?
Renan, você foi perfeito na sua frase. O Vasco e o Vitória tentaram praticar alguma coisa parecida com o futebol, né? Quando o Sarrafiore fez o primeiro gol e o único do jogo, depois da cobrança de escanteio do Zeca, uma belíssima cobrança, e ele se levanta para comemorar, eu fiquei em dúvida se o Vasco estava jogando com o primeiro ou com o segundo uniforme, porque a camisa dele estava toda preta, ele literalmente mergulhou na poça de lama para fazer o gol. Mas pior do que o gramado do Barradão é só o fato de que o Voaden, o árbitro da partida, que com toda a experiência que ele diz ter demorado praticamente meia hora para perceber que realmente não dava para ter jogo, né? Se em 2 minutos de acréscimo no futebol muita coisa pode acontecer, imagina em meia hora, né? E de fato, o gol do Vasco saiu nesse intervalo de tempo, e pior, quase que acontece uma lesão muito séria. O zagueiro Wallace, do Vitória, grande conhecido dos flamenguistas, né, perdeu completamente tempo de bola por conta do gramado molhado e fez uma entrada muito perigosa no Juninho, volante do Vasco, que poderia muito bem ter quebrado a perna. Se ele tivesse fincado a chuteira mais no gramado, poderia muito bem estar no hospital agora, né? E o Wallace ainda por cima se levou só um amarelo. Vejam só. É, eu prevejo muitas piadinhas maldosas por parte da torcida do Flamengo, falando que o Wallace só perdeu tempo de bola porque ele é o Wallace. Mas não vamos crucificar o cara, né? A falta de sensibilidade do Voaden de não remarcar um jogo, nem que fosse por uma horinha de partida, atrapalhou muito o espetáculo que poderia ser Vasco e Vitória, né? Dois times de muita tradição no Brasileirão. Ambos os times só tiveram 50% de pressão de passe e passaram pouco. Ou seja, tudo que eles tentaram, o pouco que eles tentaram, eles erraram. Muito chute de fora da área, muita falta, jogador expulso no final, o Marcelo Alves do Vitória não joga contra o Cruzeiro na próxima partida. Mas no fim das contas, o Vasco não tem nada a ver com isso, e 3 pontos fora de casa são importantíssimos para a sequência na Série B. E se tem uma coisa positiva para tirar nessa partida, além da boa partida do Morato, que na medida do possível tentou chamar o jogo, e também do próprio Germancano, que dispensa comentário, é a entrada do próprio Sarrafiore no time titular, no lugar do Marquinhos Gabriel, né? Não dá para analisar muito bem se ele fez uma belíssima partida, mas ele fez o gol, o que é o mais importante. A torcida do Vasco gosta muito dele, ele é novo, tem 24 anos, tem que ter esse tempo. E o Marquinhos Gabriel também não estava impactando muito bem o time do Vasco. Então, um ponto positivo, Lisca tentando novas peças para tentar melhorar o rendimento do Vasco na Série B.
O Sarrafiore vai aí se colocando na condição de argentino do cano, né? Ano passado tinha o Martim Benítez ali para fazer companhia, de amizade, passear de barco com o Cano, agora é o Sarrafiore que vai ocupar esse espaço aí. E o Wallace, o erudito, né, que não deixou muitas saudades na torcida do Flamengo. Mas essa vitória, esse resultado aí, magrinho, 1-0, levou o Vasco aos 25 pontos, nono lugar, mas só aos 2 pontos abaixo do Goiás, que é o quarto colocado, né? A classificação, a tabela de classificação da Série B está bem embolada, só 6 pontos separam o primeiro colocado do 11º. Então é o caso de uma sequência boa de vitórias aí que sobe o elevador, empurra o time lá para cima. E é essa sequência, justamente essa sequência de vitórias que o Lisca está buscando para dar um gás aí no Vasco, colocar o Vasco no G4. E o treinador está mexendo bastante no time, testando peças do elenco, testando formações e sistemas táticos diferentes. Que balanço vocês fazem aí dessas primeiras 2 semanas de trabalho do treinador do Vasco? Fred.
Cara, Renan, como é difícil analisar esse trabalho do Lisca, né? Todos os jogos dele parecem ser algum asterisco. Vitória boa contra o Guarani por 4-1, mas primeiro jogo, muito pouco treino. Jogo de ida de São Paulo, pô, um time muito acima tecnicamente do Vasco, é difícil de analisar. Derrota pro Botafogo é um clássico, também é um jogo muito difícil de analisar, porque tem uma atmosfera diferente. Aí vem o segundo jogo contra o São Paulo, o Vasco começa super bem, surpreende, ninguém esperava que o Vasco entrasse com aquela postura, então o Léo Jabá é expulso e compromete o jogo. E aí agora, por fim, jogo contra o Vitória nesse gramado aquático, que o jogo tem 17 minutos, aí para por uma hora. Joga 30 minutos, para por 15 minutos. Isso interfere no rendimento do time. Mas a gente pode analisar as mudanças que o Lisca tem feito no time, né? Ele pôs o Miranda no lugar do Hernando, e para mim o Miranda é melhor jogador, tem uma saída de bola melhor, é mais técnico, é mais veloz. O único asterisco, já que eu tô botando asterisco em tudo aqui, é a estatura do Miranda para mim. Ele tem 1,81, segundo o Transfer Market, que para mim é uma altura um pouco baixa para zagueiro. Tem zagueiros, obviamente, com uma estatura parecida e que são craque de bola, um exemplo é o Rodrigo Caio, mas eles conseguem compensar com um posicionamento perfeito e muita noção de espaço. O Miranda ainda não tem isso, mas eu acho que ele pode ter. Eu tenho muita confiança que o Miranda pode ser um grande jogador. Outra mudança que também o Lisca promoveu foi a entrada do Sarrafiore no lugar do Marquinhos Gabriel. Óbvio, não tem muito como analisar o Sarrafiore no primeiro jogo, um jogo totalmente conturbado, mas ele fez o gol da vitória. Isso é muito importante e acho que ele pode ter uma sequência boa aí.
É isso, e o Vasco já volta a campo amanhã, né? Terça-feira, vai receber o Vila Nova, 14º colocado da Série B, em São Januário. É um jogo bom para subir, né? Jogo bom para subir na tabela, mas tem um probleminha aí que pode ser um problemão, né? O artilheiro Germancano recebeu o 3º cartão amarelo e tá suspenso, tá fora do jogo dessa terça. Provavelmente o Lisca deve vir com o Daniel Amorim, né? No comando de ataque, o centroavante lá, grandalhão. E qual o tamanho dessa ausência do Cano, gente? É para ficar preocupado ou o Vasco passa pelo Vila Nova mesmo sem o atacante?
Eu acho que o Vasco passa tranquilamente, mesmo sem o Cano. O Cano vai desfalcar o Vasco depois de 23 partidas seguidas. Mas o Vila Nova está na 14ª colocação. Ele perdeu a última partida para o Sampaio Correio em casa. Então, assim, acho que o Vasco é favorito mesmo com essa ausência. Mas mais do que isso, é um jogo muito importante, muito importante. É crucial para o Vasco embalar. Porque conseguiu ganhar com essas várias partidas com asteriscos, como o Fred falou. Mas se ganhar, ele chega a 27 pontos. Ele fica colado ali no G4. Colado. Então, assim, é uma das partidas mais importantes da temporada para o Vasco.
Ô, Renan, se tem uma coisa que o Barradão ensinou para a gente, né? É que o Cano pode fazer falta, né?
É isso, tá certo. Vamos acompanhar. Vasco e Vila Nova, terça-feira, 21h30, em São Januário. Mas agora vamos em frente, porque é hora de falar do Botafogo. O Glorioso recebeu a Ponte Preta no Nilton Santos, domingo à noite, venceu por 2-0 e chegou à quarta vitória seguida sob o comando de Anderson Moreira. O gol que abriu o placar foi marcado, olha só, pelo Kevin contra o próprio Patrimônio, lateral que passou, né, pelo General Severiano na última temporada. Não deixou muita saudade, pelo contrário, deixou outros sentimentos não tão nobres. Aquele erro dele contra o Internacional lá no Beira-Rio ficou muito marcado, né, na torcida alvinegra, e foi só um deles, né, teve outros tantos. E o Kevin, dessa vez, ajudou o Botafogo. O Rafael Moura, o He-Man, marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra, selou a vitória de 2-0. E, bom, agora são 12 pontos seguidos do time que beirava o Z4 e agora já tá ali na beirada do G4. Fred, conta pra gente como você viu esse jogo.
Então, eu sei que o nosso foco aqui é o futebol, mas eu preciso fazer uma denúncia, né? As ruas cariocas são totalmente lotadas, aglomeradas, tá todo mundo querendo pedir desculpa pro Anderson Moreira. Que ótimo início do treinador, chegou muito contestado, mas ele tem 4 jogos, são 4 vitórias, uma coisa que não acontecia com o Botafogo desde fevereiro de 2019, quando ganhou do Boa Vista, 2 vezes de Defensa e Justiça e do Campinense. Fevereiro de 2019 era outro mundo, né, Renan? Com certeza alguém vai lançar uma matéria de como era o mundo na última vez que o Botafogo ganhou 4 jogos seguidos. Enfim, essas matérias aí que saem comumente. Mas falando de jogo, o Botafogo realmente impressionou, assim. 8h30 da noite, eu pensei que ia ser um jogo chato, ruim de assistir, que eu já ia emendar com meu sono e acordar bem nessa segunda-feira. E de fato, o primeiro tempo foi bem morno. O Botafogo estava muito bem organizado defensivamente, sofria algumas chegadas da Ponte Preta, principalmente porque o senhor Guilherme Santos fazia umas pressões no ataque inacreditáveis, sem muito sentido. Eu juro que teve uma hora que ele estava marcando o Ivan, goleiro da Ponte. Ninguém me contou não, tá? Eu vi. Vi ele marcando o goleiro da Ponte. Fiquei desacreditado, mas é isso. Tirando esses lapsos individuais, o Botafogo estava muito bem defensivamente. Ofensivamente, parecia um time um pouco dependente do drible do Chay. Para mim, isso foi mais mérito da Ponte Preta do que demérito do Botafogo. A Ponte fez uma linha de 5 atrás muito boa, ela só não contava com uma coisa. E dentro dessa linha de 5 estava o lateral Kevin. E aí o torcedor do Botafogo já conhece muito bem, uma falha bizonha, inacreditável, ele faz o gol contra e sai reclamando do goleiro. Isso é o mais incrível, ele sai reclamando do goleiro e, bom, totalmente falha dele. Inclusive, só um adendo aqui, a narração do Dandano Sport TV é excelente, eu sou muito, muito fã do Dandano. Narrou muito bem o lance. Mas voltando ao jogo, depois de fazer o gol, o jogo ficou muito fácil para o Botafogo. Segundo tempo excelente, ofensivamente melhorou muito, estava bem defensivamente no primeiro tempo. Acho que o que se destacou no segundo tempo foi o time ofensivo do Botafogo. Ótimo segundo tempo do Diego Gonçalves, do Rafael Navarro. E o time deixou de ter um pouco a dependência do Chay no primeiro tempo. Eu acho que isso é muito bom para o Botafogo. O Botafogo ainda não comprou definitivamente o Chay. Seria maravilhoso. O Chay é o melhor jogador do Botafogo, talvez o melhor jogador da Série B. Mas tem uma coisa que essa partida ensinou, é que existe um mundo sem o Chay. Ele mostrou isso contra o Confiança, quando não precisou do Chay para a vitória, e para mim mostrou isso ontem.
É isso, o lance do Kevin ali, né? Aquela câmera por trás, até mostra que a bola talvez nem fosse em direção ao gol, né? Mas que na verdade é um leve desvio do goleiro que acaba colocando ela para dentro. Mas é uma falta de comunicação ali absurda, né? O Ivan, que tá voltando também depois de muito tempo parado, acabou perdendo até a Olimpíada por conta da lesão. Talvez faltou comunicação mesmo, mas o Kevin, pela fama, já leva a culpa, né? Pelo ocorrido. E o Anderson, é sempre bom a gente lembrar, né, que tá aí agora com 4 vitórias seguidas, e ele foi anunciado meio com vergonha ali depois da derrota do Botafogo pro Goiás. O jogo acabou, o Botafogo já aproveitou para dar duas notícias ruins seguidas, né? Aproveitou o final do jogo para dar também a notícia da contratação do Anderson, que deixou a torcida furiosa. E agora o Anderson tá mostrando aí um bom trabalho. E falando no Anderson, né? O Botafogo que tem uma campanha idêntica do Vasco. Esses dois times têm 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 25 pontos em 16 jogos. A vantagem do Glorioso é no saldo de gols. O Botafogo tem 5, o Vasco 3. E isso coloca o Botafogo na 8ª posição da tabela, também a 2 pontos de entrar no G4. E falando em saldo de gols, desde que o Anderson assumiu o comando do time, foram 7 gols marcados e nenhum sofrido. São 360 minutos de futebol sem que o gol defendido pelo Diego Loureiro seja vazado. É esse o principal ponto de destaque nessa transformação do Botafogo nos últimos jogos, Adriano?
Renan. Tá difícil de furar a zaga do fogão. Tá muito difícil. O Canu tem feito ótimas partidas. Ele até virou capitão, né? Agora sem o Joel Carli, que voltou. Outro reforço também pra zaga. O Juvan ontem também jogou muito bem contra a Ponte Preta. E é um time que não tem muita posse de bola. É um time que nas últimas 4 partidas ficou com menos posse de bola que o adversário. Outro Vasco, ele ficou com 31% de posse de bola. 31%, isso é muito pouco. A defesa tem que estar atenta 100% do tempo e o Anderson tem feito muito bem esse trabalho defensivo aí.
E ontem, de novo, nós vimos o Chay, né? Não teve gol, nem assistência, mas teve um chute bonito na trave e mais uma atuação como referência técnica nesse meio campo alvinegro. O Fred já falou um pouco sobre a questão do Chay, dessa Chay dependência do Botafogo. E ontem o time... Ontem não, com o Anderson, né? O time até consegue criar em transição, no jogo direto, buscando lançamentos para as laterais. Só que ontem teve um pouco de dificuldade para conseguir isso. E quando pega assim, uma defesa posicionada, né, num ataque posicional, o Chay é o único que consegue ele pensar diferente, fazer alguma coisa com a bola para desmontar as linhas de marcação. Chegando aí já no final desse primeiro turno, qual a importância que a gente pode... colocar no camisa 14 aí nessa campanha do Botafogo e pensando também nessa negociação com a Portuguesa, né? O Glorioso tá juntando aí as moedinhas para pagar R$1,5 milhão pra Portuguesa pela compra em definitivo do atacante. Vale investimento, meus amigos?
Olha, Renan, eu acho que vale investimento e os números dele comprovam isso, né? Ele é o primeiro em gols no Botafogo, primeiro em gols nas assistências, né? Participação em gol. Primeiro em passes-chave, em chances criadas. Enfim, eu posso falar aqui uma hora do como ele é o jogador fundamental do Botafogo. Mas eu fiquei animado com o segundo tempo. Eu achei que no segundo tempo o Botafogo conseguiu jogar sem depender do Chay. Jogar com o Diego Gonçalves. Ele fez uma ótima jogada ali pelo canto esquerdo. O gol também sai de um cruzamento, um ótimo cruzamento do Varley pro He-Man, Rafael Moura, foi muito bem também, primeiro gol pro Botafogo. Então assim, a gente sabe que o Botafogo não tem a melhor das finanças e pagar R$1 milhão pro Chay vale a pena, mas tem que saber se o Botafogo pode gastar isso. E é isso, eu acho que o Botafogo tem que se preparar para caso perca o jogador, mas eu acho que não perde não, acho que o Chay permanece.
O Fred disse na análise dele... E o Botafogo, ele consegue viver sem o Chay. Tem uma realidade que o torcedor botafoguense vive sem o Chay. Só que eu acho que o torcedor botafoguense não quer muito viver essa realidade. O Chay, ele é muito completo, ele é muito bom, um ótimo jogador. E o preço tá barato, é um preço muito barato. Eu acho que em proporções era como se o Flamengo tivesse gastado 10 milhões pelo Arrascaeta, 2 milhões de reais. É um preço muito em conta. Eu acho que tem que fazer esse esforço sim. E... O Botafogo tá mal nas contas, mas também não tá tão mal assim. Acho que dá, sim, pra conseguir. E é isso.
É isso. Vamos ver como o Botafogo vai conseguir juntar esse dinheiro aí. Lembrando que tem que pagar uma parcela de 500 mil até o dia 15 de setembro pra Portuguesa. E até o final do ano tem que pagar outros 1 milhão de reais para garantir definitivo o Chay como jogador do Alvinegro. Na próxima rodada, o Botafogo vai até o Paraná para enfrentar o Operário em busca aí dessa 5ª vitória seguida, buscando também uma vaga no G4. O jogo vai ser quinta-feira, 9h30. Vamos agora passar para a rodada da Série A e vamos começar pelo Flamengo. Meus amigos, que atropelo que aconteceu no Maracanã, hein? Flamengo que vinha aí de ótimos resultados desde que o Renato Gaúcho assumiu o time. Levou ontem uma sapatada do Internacional, 4-0 para os gaúchos. 3 gols do Yuri Alberto e 1 do Tyson. Yuri Alberto que pediu aí uma música bonita de Dia dos Pais para homenagear a filhinha no Dia dos Pais. MC Lele JP, tô aqui conferindo, porque eu não conhecia a música, é um trap.
Foi emocionante, mas... Renan. Foi muito emocionante, Renan. Foi muito emocionante.
Foi bonito, né? Foi bonito. E o Tyson marcou o primeiro dele, desde que voltou a vestir a camisa do Internacional. É, o Flamengo que só tinha levado 3 gols, marcado 25 nos 7 jogos com o Renato no banco. E ontem foram 4 gols sofridos em 90 minutos. Fred, como que a gente explica o que aconteceu ontem? Foi só uma derrapada ou o Inter conseguiu expor algumas deficiências do time que estavam aí meio escondidas pelas goleadas?
Bom, Renan, primeiramente, é impossível você falar de um jogo no Maracanã sem falar do gramado, né? Todos os jogadores já falaram, todos os jornalistas já falaram. O estado do gramado é tenebroso. Inclusive, né, o último jogo do Flamengo até o dia 30 de agosto, porque o gramado vai passar por uma nova reforma. Mas, beleza, vamos falar de jogo. Os primeiros 18 minutos foram como todo mundo esperava. O sistema ofensivo do Flamengo, uma troca de passe em alto nível, uma marcação alta, desarmando no campo de ataque. O Gabigol teve até uma chance, mas se embolou com a bola, não conseguiu finalizar. Pra mim, uma das piores partidas do Gabigol com a camisa do Flamengo, mas isso vou falar mais tarde. E é interessante analisar que o goleiro Daniel não trabalhou durante o primeiro tempo. Ele fez uma defesa bem tranquila, um chute de longe do Arão aos 12 minutos, e depois ele só foi pegar na bola aos 44 minutos, numa cabeçada do Bruno Henrique. Esse bom início do Flamengo acabou tudo no primeiro gol do Inter. O contra-ataque com um belo passe do gênio Edenilson, pra mim é um dos 3 melhores jogadores do Brasil. Quando a gente fala do Hulk, Arrascaeta, Scarpa, eu sou Edenilson, ponto. Enfim, ele dá uma ótima bola enfiada pro Yuri Alberto e ali foi o lance que acabou o Flamengo que a gente conhecia, né? Depois do gol eu até pensei, tá bom, agora o Mengão malvadão vai acabar com esse jogo aí, fazer um 5-1, assim como foi com o São Paulo, mas não foi isso que a gente viu. O time caiu muito de rendimento, muito erro bobo na troca de passe, e me lembrou muito a primeira partida contra o Defensa e Justiça, né? Só que o Defensa e Justiça não aproveitou, o Inter soube aproveitar os erros. O Gustavo Henrique muito, muito lento no lance do segundo gol, não chega pra fechar o Yuri Alberto no chute, parece descompromissado. E aí o segundo tempo pareceu muito o primeiro. O Flamengo parou de jogar ali no primeiro gol do Inter. O segundo tempo, o Inter fez mais 2 gols, né? Igualando o placar do primeiro tempo. Novamente, muito erro de passe do Flamengo, facilitando esse jogo de contra-ataque que o Inter propôs. E pra mim, uma falha do Felipe Luiz no terceiro gol, não tem por que dar um bote. Eu fui um excelente zagueiro, Renan. E eu sei que ali você acompanha e espera o atacante errar. Se ele não errar, você chora, né? Mas, enfim... No quarto gol, foi uma falha total do sistema defensivo do Flamengo. O Isla deu condição, mas todo mundo estava próximo ali. Mais um excelente passe do craque, gênio, Edenilson. E hat-trick do Yuri Alberto, que não fazia gol há 9 jogos. O Flamengo foi lá e ressuscitou o Yuri Alberto. E agora, voltando a falar do Gabigol, que expulsão mais boba, né, Renan? Aplaudiu já aí o juiz... O que esse aplauso muda na vida do Gabigol? O Gabigol não precisa aplaudir o juiz, é ato de indisciplina. E pra mim, pô, uma das coisas mais criticáveis no jogo do Gabigol é isso, essa indisciplina dele. Mas o Flamengo jogou mal, não acho que é um jogo definitivo, o Flamengo vai jogar mal daqui pra frente, acho que o Renato é muito bom treinador, vai saber recuperar esse time, mas fica aí o alerta.
E essa questão do Gabigol é parte de uma pedância também, né? Ele ainda sai dizendo que o futebol brasileiro é uma várzea e tal. O futebol brasileiro é que fez ele ter o tamanho que ele tem hoje, né? Porque na Europa ele não conseguiu jogar. E longe de mim querer defender a organização do futebol brasileiro, o nível de arbitragem, porque realmente é muito baixo. Mas tem hora que o Gabigol precisa... baixar a bola, precisa saber perder também, né? Porque não é sempre que vai ganhar. E ficar nervoso e fazer o que dá na cabeça não é a melhor opção. Essa derrota deixou o Flamengo aí na 5ª colocação do campeonato, com 24 pontos em 13 jogos, em 2 jogos a menos que os concorrentes. O problema é que o Flamengo já veio, o Atlético Mineiro, por exemplo, ali 10 pontos de vantagem na ponta da tabela, né? Já chegou a 34 com a vitória nesse fim de semana. Pensando aí em reforçar o time, o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram até a Europa, passaram 2 semaninhas lá passeando, o atrapalho. Mas tentaram fechar os empréstimos do Thiago Mendes e do Kennedy e voltaram de mãos vazias, né? Voltaram sem reforços na bagagem. O que vocês acham dessa situação do elenco do Flamengo, dessa situação de reforço? O elenco precisa realmente ser reforçado? Precisa de alguém, por exemplo, que chegue como titular para cumprir a função que o Gerson cumpria? Ou precisa mais de jogadores para compor o grupo, né? Ou não precisa de ninguém? O que vocês acham?
Olha, Renan, se não fosse o jogo de ontem, eu acho que isso aqui seria unanimidade. O Flamengo não precisa tanto assim de reforço quanto estão falando. O Flamengo, muito, e eu acho que essa ida deles até a Europa não foi de todo mal, porque o Thiago Mendes é um bom nome para substituir o Gerson, mas mesmo que tenha o Diego, o Thiago Maia, o Arão, até o João Gomes, o Thiago Mendes é um bom reforço, embora eu acho que financeiramente não faz tanto sentido, mas o caso do Kennedy é uma coisa a se avaliar. Eu acho o Kennedy, pessoalmente falando, um péssimo reforço para o Flamengo. Um péssimo reforço para o Flamengo. O Flamengo tem alas como Vitinho, Michael, de outras formas também. Tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Kennedy já tem 25 anos. Ele tem, não é velho, mas também não é um garoto. O Pedro veio jovem para cá. O Gabigol também veio jovem para cá, pro Rio de Janeiro. 28 jogos na La Liga, pelo Granada. E só 4 gols. Então, assim, não acho que faz muito sentido o Kennedy vir pro Flamengo. Não tô falando que ele é um péssimo jogador, não tô falando que ele é um péssimo jogador, de fato. Mas o Flamengo não precisa dele. O Flamengo, se for para reforçar alguma parte do campo, precisa reforçar zagueiros. Zagueiros. Eu acho que o Fred seria zagueiro no Flamengo. Porque o Gustavo Henrique, ele é muito inconstante, assim como o Léo Pereira, também muito inconstante. Bruno Viana tem muita... Eu sinto que ele não tem confiança, às vezes. Às vezes o passe dele, às vezes eu sinto que ele faz meio nervoso. E o Rodrigo Caio, ele se machuca o tempo todo. Um salve pra galera do Cinco Paradas. O Rodrigo Caio se machuca mais que o Marco Reus. Isso é muito difícil. Entendeu? Eu acho que se fosse pra reforçar alguma parte do setor do Flamengo, é azar.
Falou que o Fred seria zagueiro, eu fiquei pensando, nossa, vai buscar o Fred no Fluminense, vai, ou do Manchester United. Depois que eu lembrei do passado futebolístico aí do nosso amigo.
Fred Vidal, comentarista da rádio Audioativo e zagueiro nas horas vagas.
Tá aí. Bom, a comissão técnica não vai ter nem muito tempo para entender o que aconteceu ontem, né? Porque já quarta-feira agora tem jogo contra o Olímpia pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Olímpia, em 4 rodadas do torneio clausura do Paraguai, ganhou 1 e perdeu 3 jogos. É o penúltimo colocado, 11º. Jogou sexta-feira agora e perdeu para o Guarani por 3-1. O que o time paraguaio do interminável centroavante Roque Santa Cruz pode aprontar para cima do Flamengo? Ou não pode aprontar nada e é jogo para o Flamengo passar por cima, mesmo lá em Assunção, e resolver logo a parada?
Renan, vocês estão falando aí de mim como zagueiro? Bruno Viana tem que ficar de olho aberto aí, tá bom? Só isso adendo. Mas falando do Olímpia, acho que é um time com uma qualidade técnica inferior, tanto quanto do Inter quanto do Flamengo. Também vai jogar pelo contra-ataque, e por isso o Flamengo tem que ficar atento com esse tipo de jogo. Tem a volta, talvez, possivelmente, do Rodrigo Caio, que é importante. Como falei na análise do Vasco, ele é um craque pra mim. Pode ajudar muito esse sistema defensivo do Flamengo, que foi muito mal. Mas é isso, tem que ficar alerta contra o contra-ataque do Olímpia.
Eu acho também que passa bem tranquilo pelo Olímpia. O Flamengo joga em Brasília e o Olímpia vem com público. E o Olímpia vem de 2 derrotas no Campeonato Paraguaio. Então, assim, o Flamengo pode estar impactado com a derrota do Inter, mas o Olímpia também está impactado com o que está fazendo lá no Paraguai, né? Vale lembrar, sinto bom lembrar, que o Gabigol foi expulso no jogo do Internacional, mas ele joga porque é outra competição, não tem nada a ver.
O Olímpia, que eliminou o Inter, né, nas oitavas, com 2 empates em 0-0, passou nos pênaltis, mas, por exemplo, tomou de 6-1 do Inter na fase de grupos, né? Então é um time com muitas fragilidades que eu acho que o Flamengo não vai ter grandes dificuldades para passar, mas é aquilo, é Libertadores, então é sempre importante ficar de olho aberto, foco, concentração, para conseguir fazer valer a vantagem técnica. Então, Olímpia e Flamengo, quarta-feira, 19h15, fica ligado aí no horário, 19h15, jogo mais cedo. rubro-negro tentando voltar aí a uma fase semifinal da Libertadores. Mas agora vamos falar de um possível rival do Fla na semi, né? O que seria fantástico. Vamos falar do Fluminense. Já pensaram o Fla-Flu valendo vaga em final da Libertadores? Seria demais, né? Mas antes de pensar nisso, o Fluminense está precisando se preocupar com a situação dele no Campeonato Brasileiro, né? Ontem o Tricolor foi a BH enfrentar o América e voltou com a terceira derrota consecutiva. 1-0 para o Coelho, gol de Ademir. E o que chamou a atenção foi a total inoperância do ataque Tricolor. O jogo foi só 1-0 por causa do Marcos Felipe, que foi disparado, melhor em campo pelo Fluminense. E a todo momento do jogo, o América parecia mais próximo de marcar o segundo gol que o Fluminense de conseguir o empate, né? Adriano, o que aconteceu ontem e, aliás, o que está acontecendo com esse time do Fluminense, do Roger, que está jogando futebol bem fraquinho, né?
Renan, a situação está complicada lá em Laranjeiras. É a terceira derrota seguida do Tricolor no Brasileirão. E cada vez mais o Roger Machado vai ficando mais pressionado como técnico do Fluminense. Foi uma partida muito ruim, mesmo. Apenas 2 chutes na direção do gol do Atlético Mineiro. E um lance único, né? O Egídio recebeu uma bola enfiada do Nenê, obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa e depois pegar o rebote do chute do Fred. Totalizando em um espaço de 5 segundos todas as ameaças verdadeiras do Fluminense na partida. O gol do América veio no segundo tempo, depois de uma lambança do Manuel, ex-cruzeiro, que deixou a bola de presente para o camisa 10, o Ademir, que fez um jogo muito bom, por sinal, muito bom mesmo. Foi para cima, chutou, serviu o companheiro e mostrou algo que o Fluminense está precisando bastante, que é a vontade de ousar, vontade de ser diferente. O time não tem variação tática, ele é engessado, as substituições não fazem nenhum tipo de efeito, porque não há nenhum tipo de mudança de fato. Sai o Nenê, entra o Ganso. Sai o Fred, entra o Abel. Só que diferença que faz? O Fluminense continua com esse 4-3-3 monótono. Chato. É muito chato. É mais chato do que ver Tita secar na parede. É muito chato o jogo do Fluminense. E para piorar a situação, segundo o Roger Machado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Segundo ele, abre aspas, há mais sucessos do que insucessos nesse modelo. Será mesmo? Será que é isso mesmo? Nesse intervalo de 3 derrotas do Brasileirão, o Fluminense ele se classificou na Copa do Brasil e na Libertadores, contra o Criciúma e o Cerro Porteño, respectivamente. E esses resultados são importantes, são cruciais para que não haja, de fato, uma crise gigantesca lá em Laranjeiras. E servem como uma verdadeira muleta para o Roger Machado, né? Esse trabalho duvidoso que ele tem feito de uns tempos para cá. Só que agora a situação é completamente diferente. O Fluminense ele pega o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, um dos 3 melhores times do país atualmente, e pega o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, que foi dono de uma belíssima campanha na competição, e o Fluminense não é favorito nenhum dos dois, muito pelo contrário, sabe? O Nino tá voltando aí da seleção olímpica, só que não tá garantido que vai jogar na quinta-feira contra o Barcelona. E essa não é nem a maior preocupação. O Fluminense ele precisa acordar antes que seja tarde demais, porque se cair nas duas competições e manter esse nível do Brasileirão, eu não sou vidente, eu não aposto, mas eu provavelmente apostaria R$50 que o Roger Machado cai.
Bom, e sobre essa pressão que o Adriano falou em cima do Roger, né, ela tem fundamento, né? O time tem 17 pontos, está no 13º lugar na classificação do brasileiro, apesar de ter um jogo a menos, né, é bom lembrar, o jogo foi adiado contra o Juventude, mas o que tem preocupado mais a torcida, mais do que os resultados até, é o desempenho, né? E principalmente porque agora vem aí uma sequência cascuda de jogos, né, nesse mês de agosto. Continuar como Brasileirão, tem as quartas da Copa do Brasil, vai enfrentar o Galo, tem as quartas da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, é só pedreira pela frente. O Fluminense vai realmente jogar a temporada aí nessas próximas 3 semanas, sem poder poupar esforços em nenhuma frente, né, já que tá vendo aí até mesmo o Z4 bater na porta, chegando atrás. O que a gente pode esperar dessa sequência, meus camaradas? Fred, o que o Fluminense precisa melhorar para conseguir atuações melhores?
Olha, Renan, para mim me assustou muito ontem a saída de bola do Fluminense. Como o Fluminense dá chutão, cara. O Fluminense tem jogadores acima da média tecnicamente. Pô, o Lucas Claro, o Iago, Martinelli, Nenê. São caras bons, pô. Eu vou até fazer uma crítica dura aqui, né? Pra mim, o time do Fluminense é mal treinado. Vou ter que me alongar, né, pra justificar essa crítica. E vou falar sobre a saída de bola. A bola sai com o Lucas Claro ou com o Manuel. Aí quando um deles sacou a bola, nenhum dos dois volantes do Fluminense aparece pra pegar a bola. Sendo que, pô, o Iago e o Martinelli são bons jogadores. Pra mim isso é questão de treino, não é questão de qualidade do jogador. Mas enfim, não tem os volantes, o que, que o Lucas Claro e o Manuel fazem com a bola? Eles buscam a lateral do campo, que o meio tá muito marcado. E aí quem é o Fluminense na lateral? O Samuel Xavier e o Egídio. Eu não acho o Egídio tão ruim quanto o Pinto, mas assim, uma coisa é fato, ele tem a maior média de erro de passe de partida, são 15 erros por partida. E isso dificulta muito exatamente a saída de bola. E aí o que, que acontece? O Nenê volta, aparece muito nas laterais para buscar essa bola, e o Fluminense consegue abrir o jogo com o Nenê. O Iago acaba recebendo a bola, consegue bons lançamentos, ótimo jogador o Iago, e às vezes até o Nenê consegue conectar uns lançamentos pelas laterais, buscando os pontos do Fluminense. Mas aí, Renan, o que o Roger Machado faz aos 18 minutos do segundo tempo? Tira o Nenê e bota o Casares. O Casares tem qualidade para ajudar na saída de bola? Tem. O Casares tem vontade de fazer isso? Não tem. Então o Fluminense passa a jogar muito mal, leva o gol do Ademir. Logo depois do gol, o Roger entende que tem alguma coisa errada, finalmente. Ele faz três substituições e, dentre elas, bota o Ganso. O Ganso, como o Nenê, é um cara experiente, entende de futebol, joga mais recuado, ajuda na saída de bola e o Fluminense até melhora, mas é tarde demais. O América também recua, o que influencia na melhora do Fluminense, mas foi tarde demais, o Fluminense não conseguiu o empate, saiu do Horto com uma derrota.
Pois é, e o primeiro passo dessa sequência que vai ser bem penosa para o Fluminense aí vai ser dado já nessa quinta-feira no Maracanã contra o Barcelona de Guayaquil, segundo colocado no Campeonato Equatoriano, time que vem de 5 vitórias seguidas, eliminou o Vélez Sarsfield nas oitavas de final da Libertadores, um time que ficou em primeiro lugar no grupo que tinha Santos e Boca, né, na primeira fase da Libertadores, eliminou o Santos da competição. Tem o perigosíssimo Damian Dias, né, o olho nele, o camisa 10, jogador experiente já, tudo gira em torno dele ali no time equatoriano. Como que vocês analisam esse confronto, que no primeiro olhar assim, pareceu bem acessível para o Fluminense, né? Diante de outros possíveis adversários que tinha no sorteio, mas que guarda uma série de perigos em potencial, né?
É realmente uma maratona bem difícil para o Fluminense. O Barcelona não é coisa pouca. Estava jogando uma belíssima Libertadores. Como você disse, o segundo lá do campeonato equatoriano. Fez 5 vitórias. Então, assim, o Fluminense tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e tem que melhorar o nível, tem que ver se tem alguma coisa diferente. Como o Fred falou, eu acho que é problema de técnico, porque tem peças boas, tem peças muito boas, e se encaixar nesse pouco tempo que tem, eu acho que dá para ganhar do Barcelona, mas eu acho que o Barcelona é favorito.
Fluminense e Barcelona, quinta-feira, 21h30, quartas de final do Libertadores. Vamos ver como o Tricolor vai encarar esse desafio aí. Mas o negócio é que agora chegamos ao ponto final desse nosso pontapé. É bom demais voltar a gravar nosso programa, né? Especialmente hoje, dando as boas-vindas aos nossos amigos aqui no Áudio Ativo. Mas calma aí que ainda tem uma rodada final aí de informações, falar dos outros times da cidade, do estado. Afinal, o futebol vai além dos grandes clubes, das grandes torcidas, rapidinho. Então, pela Série C, o Volta Redonda cruzou o país, foi até Manaus e perdeu o jogo por 1-0. Perdeu também a chance de se isolar na liderança do Grupo A, que está bem embolado. O Voltaço tem 17 pontos em 11 jogos, está em quarto lugar no grupo. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para a segunda fase. Já na Série D, ontem foi dia de Bangu e Madureira, clássico do subúrbio carioca, e o Bangu se deu bem, ganhou por 3-1, jogo bem movimentado, jogo importante também porque os dois estão brigando ali ponto a ponto pela quarta vaga no grupo. E agora os dois têm 13 pontos e campanhas idênticas. O Bangu está na frente por ter marcado um golzinho a mais. E é isso, meus amigos. Adriano Assunção, vou repetir mais uma vez, seja bem-vindo ao Web Rádio Operativo, deixa seu recado final aí.
Renan, brigadão, de verdade. Eu me senti muito acolhido aqui por vocês dois, pelo Fred e por você. Tô bem nervoso, pra falar a verdade. Não sei se pareceu, acho que pareceu. Mas tomara que a gente faça muitos programas juntos ainda, porque foi bem legal. Gostei bastante. Falar de futebol é sempre muito bom.
Sem dúvida, muito legal. Fred Vidal, bem-vindo, meu camarada. Fala aí.
Obrigado, Renan. Foi ótimo participar também. Me despedindo aqui do meu primeiro programa. Também estava um pouco nervoso, assim, com a Adriana. Acho que é normal. Acho que a gente foi bem. E que a gente vai melhor nos próximos. E aí, só você falou do Bangu, deixando uma dica cultural para a galera. Doutor Castor, uma série aí do Globoplay. Muito boa, vale a pena assistir. Abraço.
Vale mesmo, muito legal mesmo, vale a pena para entender não só de Bangu, né, ou de uma cidade independente, que é muito falado, mas entender como que o subúrbio do Rio de Janeiro funciona, né, desde tempos idos. Bom, eu sou Renan Basílio, nós estaremos aqui toda segunda-feira levando o melhor do futebol carioca para o ouvinte da Audioativo. Lembrando, mais uma vez, visitem audioativo.com, nos sigam no Instagram, @audioativo.eco, usem máscara, vacinem-se, quando chegar seu dia, vai lá no posto, toma a vacina que tiver no posto. Eu já estou aqui de Coronavac no braço, ansioso pelo dia da minha segunda dose. Vamos lá, que assim, rapidinho, em breve, a gente vai poder voltar aos campos, arquibancada, poder acompanhar o futebol do jeito que a gente gosta, que é ali de pertinho, sentindo o calor do jogo, mas de forma segura para todos. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Agradecemos também ao nosso coordenador, professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estar aqui construindo coletivamente a nossa web rádio Audioativo. Um abraço e até breve.